ronda da noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje com a poesia de Humberto Ak Abal, poeta quiché de ancestralidade maia, ameríndio, de nacionalidade guatemalteca. É ele que está, no som que os versos fazem ao abrir, uma conversa com Ana Luísa Amaral. Poesia também da Nobel da Literatura 2020, Louise Glück, da norte-americana. Vamos escutar em voz própria, tal como a poesia de Humberto Ak Abal vai ser também em voz própria, de Louise Glück, o poema O Espinheiro. E na última edição, segunda e última parte da conversa com Catarina Ferreira de Almeida, tradutora da trilogia O Senhor dos Anéis, o primeiro volume, A Irmandade do Anel, nesta nova tradução, está já nas livrarias. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Quechuas, a suite indígena de compositor desconhecido, mas que está num dos 9 volumes do Codex Martínez Compañón, de final do século XVIII, um trabalho encomendado pelo bispo de Trujillo, no Peru, o agrupamento Los Temperamentos, a reconstruir pontes entre a música barroca da América Latina e da Europa, Los Temperamentos, formação do colombiano Néstor Fabián Cortés Garzón. Thank you. o som que os versos fazem ao abrir.
Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia.
Emily Dickinson.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Kin rayich, kin yakan wanuk ushk aslemal, chawe, hetari ubanom, arak rob inak. Shanekut, kin rayich, chewene kachokon chawe, che uchiha. Quisiera dejarte mi corazón así como está. Roto, con la esperanza de que la grieta pudiera servirte de puerta. Manchata cheriabaj emem, shaka kikol riki chawem. No es que las piedras sean mudas, solo guardan silencio. Arejampa sin castagmer, main sin rechtawip. Sin el culo, sin los ojos y wip. Sin vinibepe, sucoje, ocap e. Categorí sin requip. Inculpo wijun tanatik reush. Chiushe kach elach kisis, tahan kin tzichon rukrimayul, kin rayich kin sach panucholom, riman kaban takowinike, chiusheri wakan ushakche, shui ushakche. Hoy amanecí fuera de mí y salí a buscarme. Recorrí caminos y veredas hasta que me hallé, sentado sobre un tanatón de musgo al pie de una cipresalada, platicando con la neblina y tratando de olvidar lo que no puedo. A mis pies, hojas, solo hojas.
Queria ter-te deixado o meu coração tal como está, partido, com a esperança de que a fenda te pudesse servir de porta. Não é que as pedras sejam mudas, elas só guardam o silêncio. Hoje amanheci fora de mim e saí a procurar-me. Percorri caminhos e veredas até que me encontrei sentado sobre um muro de musgo, à beira de uma crispa salada, falando com a névoa e tentando esquecer o que não posso. A meus pés, folhas. Nada mais que folhas.
Poesia de Humberto Akabal, poeta quiché, descendente da civilização maia, poeta guatemalteco. Nasceu a 31 de outubro de 1952, morreu a 28 de janeiro de 2019. Poesia que escutámos primeiro, dita pelo autor, no idioma quiché e depois castelhano, e de seguida, na tradução do castelhano, por Ana Luísa Amaral. Olá, Ana.
Olá, Luís.
Quiché, os quichés, um dos povos, das etnias da sociedade maia, povo ameríndio, cuja língua quiché vem de há muito no tempo da era pré-colombiana, no território onde ainda hoje mantém presença maior, a Guatemala, uma comunidade que tem muito da sua identidade preservada, como um calendário próprio associado à cultura sacromitológica, uma alimentação muito característica à base de milho e vestimentas tradicionais. Humberto Akabal, filho e neto de um xamã K'iche'. Ele deixou de estudar aos 12 anos para ajudar a família, trabalhando no pastoreio e na tecelagem. Depois foi vendedor de rua na cidade da Guatemala. Aprendeu sozinho com os livros e começou a escrever. Escutámo-lo no Festival de Poesia Línguas de América 2012. Uma descoberta para a maior parte de nós, esta poesia de Humberto Akabal. Haroldo de Campos dizia que ele praticava uma arte poética da contraconquista. Akabal deu-lhe razão, caracterizando a poesia que escrevia como uma contemplação dos valores vivos da sua cultura que as invasões e alienações de outros não conseguiram extinguir. Mas, Ana, não é uma poesia sem vínculo ao nosso tempo esta?
Ai, de forma alguma, Luís, de forma alguma. Aliás, eu conheci-o, sabe? Eu estive com ele... Eu estive com ele num festival. É que o outro dia eu pensei assim, mas os poetas, porque claro, nós já temos este programa há muito tempo, não é? Há alguns anos, não é? Há 2 anos.
Já vai para quatro anos.
Meu Deus, já vai para 4 anos. Então, eu pensei assim, houve poetas em festivais onde eu fui, não é, que me impressionaram tanto, e de repente pensei de facto neste poeta, no Humberto Akabal, e pensei também em que ele tinha morrido. Eu sabia disso. Tinha sabido disso, que ele tinha morrido, aliás, até soube por António Gamoneda, que para mim é um enorme poeta espanhol, não é? Ele disse que tinha ficado seriamente impressionado pela simplicidade tão essencial por esta dimensão elementar sagrada de Humberto, não é?
Palavras que nos revelam as coisas da natureza.
Exatamente, portanto, porque realmente estes 3 poemas que nós acabámos de ouvir são muito curtinhos, são muito pequeninos, não é? A poesia dele caracteriza-se muito por isso, são pequenos apontamentos, não é? Quase, mas em forma de poesia, obviamente, não é? E são quase aforismos até, não é? Até podíamos, por exemplo, aquele, não é que as pedras sejam mudas, elas só guardam silêncio. Isto é belíssimo, isto é lindíssimo, não é? Isto é lindíssimo, isto podia ter sido, sei lá, um visionário como Blake poderia ter escrito isto, mas há esta relação íntima com a natureza, não é?
Numa entrevista que li dele, ele usava justamente estes versos para caracterizar a sua poesia.
E isto é muito bonito, aquele poema de amor, queria ter deixado o meu coração tal como está, partido, com a esperança de que a fenda te pudesse servir de porta, ou seja, entra no meu coração. É claro que isto não tem que ser, pode ser um amigo, pode ser a outro ser humano, não tem que ser, não é necessariamente, um poema de amor, mas também pode ser um poema de amor. E esta imagem, o coração partido, é, digamos assim, abre-se mais à possibilidade da relação do que um coração que está inteiro, porque um coração inteiro está fechado. E então um coração partido está quebrado, e ao estar quebrado, é claro que tem uma fenda, digamos assim, não é? E por essa fenda pode entrar-se. É como se essa fenda fosse uma porta, como se esse rasgão, se quiser, não é, fosse uma porta para onde entrar no coração. Então isto é muito, muito, muito bonito.
Há sempre qualquer coisa de luminoso nesta poesia. Há uma alegria que perpassa e que chega até nós, mantendo viva a identidade e os valores de um povo. A Ana traduziu também um outro poema dele, a Erupção do Vulcão de Fogo.
Exatamente, e gostava por acaso de o ler, Luís.
Vamos a isso.
Mas eu queria só acrescentar que há um poema dele, de resto, em que ele diz algo como, e isto tem a ver com a sua relação com o castelhano, não é? Portanto, com a língua do colonizador.
Do invasor.
Do invasor, ao fim e ao cabo, pois claro. E se uso essa língua que não é minha, faço-o como quem usa uma nova chave e abre outra porta e entra em outro mundo, onde as palavras têm outra voz e outra forma de sentir a terra. Essa língua é a memória de uma dor. Eu falo essa língua e eu falo-a sem temor e sem vergonha, porque foi comprada com o sangue dos meus antepassados. Isto, de facto, é muito bonito.
Humberto Akabal.
Exatamente. E
Vamos
as
a
coisas
esse vulcão panteão.
Panteão. Sim, isto dá-se à erupção do vulcão de Fuego em 2018, em que morreu imensa gente, foi uma grande, grande tragédia, e ele escreve este Volcán Panteón. E a fome do vulcão despertou, saiu para comer, abriu a boca e a sua grande língua de fogo lambeu as aldeias, deixou atrás de si um mar de cinzas, um eco de queixumes e suspiros. Solidão das solidões, uma tristeza, depois outra tristeza, gemidos e lágrimas, lágrimas e mais lágrimas. Ai, coração, onde caberá ainda mais dor? A ferida dói, o vento não apaga os gritos, as horas passam e o fardo continua aqui, aqui, onde mais dói, aqui, onde o pranto já não pode mais. Os desenterrados, rosto cor de cinza, deixaram o testemunho da agonia, do espanto e do terror. E aqueles cujo grito nunca saiu do chão, os que se afogaram no mar de lava e ali ficaram, chorando para sempre, nesse vulcão de fogo, sem nunca mais voltarem. Velho vulcão, panteão dos enterrados vivos, negra recordação daquele 3 de junho, às 3 em ponto da tarde. Talvez um dia destes saia o grito deles a atravessar as sombras, a arranhar os ventos e a rasgar a noite, essa sua noite que não terá jamais amanhecer. Como se tivessem saído do submundo, os sobreviventes vagueiam, quais ressuscitados, num mundo desconhecido, com o olhar perdido. Os passos trópicos e a segura da alma. Se antes a pobreza os tinha em farrapos, agora eles seguem pelos caminhos vestidos só de cinza. Ah, coração, coração que te partiste, onde caberá em ti mais dor?
Vulcão Panteão, de
É um poema
Humberto.
muito bom.
É muito bonito. Humberto
É um
Ac
poema muito
Abal, poeta Quiché, povo descendente da civilização maia, poeta guatemalteco. Ele que está publicado no Brasil, foi lançada a antologia bilingue português Quiché, Tecedor de Palavras, para quem porventura queira seguir no rastro desta poesia. Ele está também nessa grande rede digital, mostrando-nos a força, como já aqui o fizemos hoje, da sua voz e do seu diálogo com a natureza. Encontramos, por exemplo, poemas em que ele dialoga com a chuva, dá voz à chuva, e encontramos também um dos seus poemas, Cantos de Pássaros, em que o mesmo faz com os pássaros, dando-lhes voz, falando a língua deles. Creio que será uma boa forma de terminarmos este programa.
eu acho que sim, Luísa, se me permite dizer só uma coisa, neste poema que eu acabei de ler, eu queria só chamar a atenção para aqueles 4 versos: se antes a pobreza os tinha em farrapos, agora eles seguem pelos caminhos vestidos só de cinza,
É uma
que isto
imagem
realmente
impressionante.
é uma imagem impressionante, não é? Portanto, esta gente que morre, estas pessoas que morrem, não é? Que eram, e é uma imagem, a pobreza, se antes a pobreza os tinha, ou seja, a pobreza possuía-os, a estas pessoas, não é? E tinha-os em farrapos, e eles agora passam vestidos de cinza somente. É uma imagem muito, muito forte. Esta dos cantos dos pássaros é lindíssima, porque na língua maia Quiché, os nomes de pássaros são tirados do seu canto, por isso nomear um pássaro é cantar com ele. Ele explica isso. Nomear um pássaro é cantar com o pássaro.
Ficamos com os Cantos de Pássaros de Humberto Ac Abal. Ana, até para a semana.
Até para a semana, Luís.
En lengua maya quiché, los nombres de los pájaros los tomamos de su canto, de modo que nombrar a un pájaro es cantar con él. Este poema no tiene traducción, es igual solo para sentirlo. Shirishitemchikop, Cantos de pájaros. Clis, 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 clis. Choc, 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 choc.
Tsunun, 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 bokburis, 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 whiz 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 tulul 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 kurupup 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 tuk 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 tuk
o som que os versos fazem ao abrir.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Daqui a pouco, mais poesia da norte-americana Louise Glück, Prémio Nobel da Literatura 2020. Vamos ouvi-la a dizer o poema O Espinheiro, com a tradução de Ana Luísa Amaral, a edição Relógio d'Água. Antes, continuamos sob o signo dos pássaros. Fuga com Pajarillo, suite para cordas de Aldemar Romero, compositor venezuelano que viveu entre 1928 e 2007. A direção de Gustavo Dudamel, à frente da Orquestra de Jovens Simón Bolívar, da Venezuela.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
O Espinheiro, um poema da norte-americana Louise Glick.
thorn tree. Side by side, not hand in hand, I watch you walking in the summer garden. Things that can't move, learn to see. I do not need to chase you through the garden. Human beings leave signs of feeling everywhere. Flowers scattered on the dirt path, all white and gold, some lifted a little by the evening wind. I do not need to follow where you are now, deep in the poisonous field, to know the cause of your flight, human passion or rage. For what else would you let drop all you have gathered?
A teu lado, não de mãos dadas contigo, vejo-te a caminhar no jardim de verão. As coisas que não têm movimento aprendem a ver. Não preciso de te perseguir ao longo do jardim. Os humanos deixam em qualquer lado sinais do que sentem. Flores espalhadas na poeira do caminho, brancas e douradas, algumas dançando levemente ao vento da tarde. Estás agora no mais profundo do jardim venenoso. Não preciso de te seguir para saber a causa da tua fuga. Paixão humana ou raiva? Por que outra coisa deixarias cair tudo o que colheste? The Hawthorn Tree, ou O Espinheiro, poema da norte-americana Lois Gluck, Prémio Nobel da Literatura de 2020. Poema que escutámos primeiro na voz da autora, depois na tradução de Ana Luísa Amaral.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
O ensemble britânico Voces 8 em Made Be, uma canção de Howard Shaw para o filme O Senhor dos Anéis, de Peter Jackson, com arranjo de M. Sheeran.
Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Regresso à conversa com Catarina Ferreira de Almeida, tradutora de J.R.R. Tolkien, numa nova edição da trilogia O Senhor dos Anéis. O primeiro tomo, A Irmandade do Anel, está nas livrarias com a chancela Planeta, uma obra que marcou gerações, que foi adaptada ao cinema com um extraordinário sucesso. Já lá vão 20 anos da estreia dos filmes de Peter Jackson relativos ao Senhor dos Anéis. Depois ele fez o mesmo com O Hobbit e vem aí, dentro de algum tempo, com a produção da Amazon do Sr. Jeff Bezos, que tem muito dinheiro, uma nova série a partir de O Senhor dos Anéis, de Tolkien, o que vai motivar claramente um retorno de leitores a esta obra, a estes três volumes. Julgo que Tolkien em vida não estava muito sensível à adaptação pelo cinema. Christopher Tolkien, o filho, não gostou das adaptações cinematográficas de Peter Jackson porque dizia que privilegiavam a ação e não deixavam de transparecer a filosofia. Na sua opinião, Catarina Ferreira de Almeida, há filosofia, há pensamento nesta obra?
Sem dúvida. Eu diria mesmo que são raros os casos de autores como Tolkien, cuja obra escrita quase que é secundária em relação ao pensamento e ao edifício mitológico que a precede. Quando nós estamos a ler Tolkien, temos sempre a sensação de que essas presenças que estão agora escritas são quase sucedâneas de outras que povoaram o autor no início do século, quando ele começou a pensar em escrever e em criar ficção. É quase um sentimento que atravessa O Senhor dos Anéis, é quase um sentimento de perda, é quase uma espécie de melancolia, como se nós tivéssemos, iniciamos a obra, a leitura da obra, mas é como se estivéssemos a ler o fim de uma história. E é curioso que quando ele no prefácio explica-nos um pouco isso, na medida em que, quando começa a escrever O Senhor dos Anéis, estava o pensamento dele e, de certa forma, o coração dele como autor estava no Silmarillion e nessa mitologia, nesse compêndio de lendas que ele criou e que eram os pilares do seu edifício ficcional. E, no fundo, em pensamento, O Senhor dos Anéis está sempre a regressar a essas outras presenças, a essas outras entidades que, entretanto, desapareceram porque pertencem à primeira era da Terra-média, e nós, com O Senhor dos Anéis, já estamos na terceira era da Terra-média. Portanto, nós estamos constantemente a virar-nos para trás e a contemplar o passado. Portanto, eu, no meu entender, penso que a Terra-média é quase um lugar assombrado. Era essa a sensação que eu tinha quando estava a ler O Senhor dos Anéis.
É o grande palco do combate entre o bem e o mal.
Também, mas é um lugar cheio de ruínas. Cada lugar onde nós chegamos é um lugar com uma história. Muitas vezes já é um lugar abandonado. Já é um lugar que foi, que já não é. É um lugar deserto, é um lugar que já teve a sua idade de ouro, não é? E que já está em declínio. E, portanto, nós, claro que depois somos assaltados pela paisagem da Europa no fim da Segunda Guerra Mundial, não é? Que é uma paisagem de destruição e de ruína. E pensamos, sem dúvida, que há aqui este sentimento de perda, que é a Europa de luto, está aqui, está presente, não é? Ele pode dizer que não há alegoria, e claro que não há, e eu acredito que não haja, mas há um sentimento, e esse sentimento é inescapável. Por exemplo, chegamos a Moria, a Irmandade do Anel, os vários elementos da Irmandade do Anel descem às profundezas de Moria, e Moria foi Casa Dune, até teve outro nome, porque lá está, os lugares têm diferentes nomes em diferentes épocas, em épocas de apogeu, em épocas de declínio. Casa Adum vem a ser mais tarde Mória. Porquê? Porque Casa Adum era um dos grandes reinos dos anões, construída em profundidade, eram as grandes minas dos anões, onde eles conseguiram desenterrar a sua grande riqueza, um dos, e depois entra em declínio e perde-se. Quando a Irmandade chega a Mória e desce às profundezas de Mória, o que encontra é um reino deserto, é um reino mergulhado na mais absoluta escuridão. E isto é uma imagem que nos assalta em vários momentos do Senhor dos Anéis, esta imagem de um tempo que já não é. Portanto, nós estamos constantemente a virar-nos para trás e a constatar que tudo desapareceu.
É um mundo onde se mergulha sempre. Quando nos tornamos leitores de Tolkien, é uma incursão de espeleologia numa mitologia tão complexa, numa cosmogonia detalhada, um universo com esses fantasmas que refere da Terra-média e um universo bélico também, que estará muito presente nos próximos livros, nos próximos volumes. As batalhas, as armas, as formações militares, imagino os particulares desafios para a tradução. Um texto que conheceu diferentes versões e revisões. Também aí o caráter especial, o caráter quase mitológico que esta obra adquiriu. Julgo que a sua tradução é da versão de 2004, portanto, por alturas do 50º aniversário. Se há livro que tem sido revisto e trabalhado ao longo de muitas décadas, é este, O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Vou ler aqui um pouco das palavras dele no prefácio à segunda edição. Esta história cresceu à medida que foi sendo contada, até se tornar uma crónica da Grande Guerra do Anel, com inúmeras alusões à história ainda mais antiga que a precedeu. Comecei a escrevê-la pouco depois da conclusão de O Hobbit e antes da sua publicação em 1937, mas não persisti na escrita desta sequela porque era minha intenção, antes de mais, completar e pôr em ordem a mitologia e as lendas dos dias antigos que já há alguns anos tinham vindo a ganhar forma. Queria fazê-lo para minha satisfação pessoal e pouca esperança tinha de que outros pudessem vir a interessar-se por este trabalho, uma vez que, na sua base, era de inspiração linguística, iniciado com o objetivo de fornecer um contexto histórico às línguas élficas. Regressei à sequela que havia iniciado, encorajado por leitores que me pediam mais informação a respeito dos hobbits e das suas aventuras. No entanto, a história inclinava-se de forma irresistível para o mundo mais antigo e tornou-se, em certa medida, um relato do seu fim e desaparecimento antes de o começo e o meio serem descritos. Este processo fora desencadeado durante a escrita de O Hobbit, no qual já havia algumas referências à matéria mais antiga, Elrond, Gondolin, os Elfos Superiores e os Orques, assim como alusões inesperadas a assuntos mais nobres, mais profundos ou mais sombrios, Durian, Moria, Gandalf, o Necromante, o Anel. A descoberta do significado destas alusões e da sua relação com as crónicas antigas revelou a Terceira Era e o seu apogeu com a Guerra do Anel. Aqueles que tinham pedido mais informação a respeito dos hobbits acabaram por obtê-la, mas tiveram de esperar muito tempo, porque a composição de O Senhor dos Anéis progrediu por intervalos durante os anos de 1936 a 1949, período o qual me vi cercado de obrigações a que não me esquivei e de muitos outros interesses que, enquanto estudante e professor, me absorveram com frequência. O atraso também foi agravado, é certo, pela eclosão da guerra em 1939, ano que terminou sem que eu visse o fim do livro primeiro. Apesar da escuridão em que mergulharam os 5 anos seguintes, senti que já não seria capaz de abandonar a história por completo e persisti com dificuldade, sobretudo durante a noite, até me deter diante do túmulo de Balin, em Moria. Quando consegui chegar ao fim, a história teve de ser revista na sua totalidade e, em grande parte, reescrita da frente para trás. E também teve de ser datilografada mais do que uma vez por mim, uma vez que o custo dos serviços oferecidos neste domínio por profissionais a 10 dedos não estava ao meu alcance. O Senhor dos Anéis foi lido por muitas pessoas desde a sua aparição tardia. E eu gostava de deixar aqui uma palavra acerca das muitas opiniões e conjeturas que pude ler ou que me foram transmitidas a respeito das motivações e do significado da história. A sua principal motivação foi o desejo de um contador de histórias. o de aventurar-se numa narrativa de longo folgo, que fosse capaz de prender a atenção dos leitores, de diverti-los, encantá-los e por vezes mesmo inspirá-los ou comovê-los profundamente. Como guia, tinha apenas os meus sentimentos, a noção do que era para mim apelativo ou emocionante. E segue este prefácio à segunda edição com as palavras deixadas por J.R.R. Tolkien, traduzidas por Catarina Ferreira de Almeida, neste primeiro volume, nesta parte 1 do Senhor dos Anéis, um dos grandes livros em termos da paixão da leitura, do amor do público. E bem precisamos de voltar a incendiar essa paixão que tem vindo a decair nos últimos anos. É uma obra plena de fantasia, também com caráter de erudição, que sobreviveu ao tempo de uma maneira que poucas o conseguiram. Acha que é uma escrita para todos os tempos? Acha que é também um livro poético, Catarina Ferreira de Almeida?
Sim, é um livro poético, é um livro íntimo. É um livro que consegue falar ao homem do nosso século e conseguiu falar ao homem do século anterior. Consegue encantar uma criança e consegue interessar um adulto. É sobretudo a obra de um grande contador de histórias, um homem que acredita no valor da história. Acredita sobretudo que a história não precisa de mais nada, é um mundo em si, é um mundo que se alimenta a si próprio. Não precisa de nada que a preceda. Tudo está ali. É o princípio e é o fim do mundo, contidos naquele volume. De facto, nisto, ele é um grande defensor da integridade do ficcionista, não é? E da integridade da ficção e da sua grande liberdade interna e da sua grande independência. E nisto, ao ouvir um homem a falar desassombradamente destas coisas, em meados do século XX, quando nós hoje existe uma polémica tão grande, não é? Entre o que é literatura, o que é que não é, o que é ceder às pressões comerciais, o que é que não é ceder, não é? Nós estamos sempre muito preocupados com todas essas. Ele está sobretudo preocupado com a sua história e com as suas personagens. Tão preocupado que ele quer estar lá. Ele quer estar lá no segundo em que nasce aquele mundo e descreve-nos esse primeiro segundo e descreve-nos a história toda até ao fim. Portanto, ele recua no tempo, quase como se nós tivéssemos que recuar à pré-história da Terra, não é? Quer dizer, temos que... E é muito interessante porque nós somos, de certa forma, confortados, porque sabemos sempre que aquela personagem vem desta família, esta família vem deste povo, este povo falava esta língua, mas depois também aprendeu a falar outra língua, mas depois ao aproximar-se os anões, ao aproximarem-se dos elfos, corromperam a língua dos elfos. Portanto, nós temos todas estas ligações, temos este universo explicado de A a Z e, de certa forma, isso conforta-nos. Nós não precisamos de sair dele. Enquanto estamos a ler, ele é nosso. Ele está ali e é nosso. Eu acho que é a marca de um grande contador de histórias e de um poeta, assim.
O livro em que entramos, em que mergulhamos, e um mundo em que queremos permanecer até chegar ao fim, queremos mais. Foi assim com leitores desde que o livro foi publicado em 1954. E continua a ser assim hoje, por isso também sublinhar este momento editorial da nova tradução de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, por Catarina Ferreira de Almeida, a edição Planeta. Catarina Ferreira de Almeida, que é uma mulher relacionada com os livros e a leitura desde há muito, assumiu este trabalho de tradução, que já lhe valeu distinções da Associação Portuguesa de Tradutores e da Sociedade Portuguesa de Autores. Vive na Ilha Terceira, é um bom lugar para traduzir, nomeadamente para traduzir Tolkien, Catarina Ferreira de Almeida.
Quando tento traduzir, tento criar silêncio à minha volta e traduzir a partir de um não lugar. Cada vez mais tento que a geografia seja essa. E de facto, embora viva no campo e numa ilha, numa freguesia rural e numa ilha, o silêncio continua a ser uma busca incessante. É muito difícil. Nós temos uma tendência para criarmos ruídos múltiplos na nossa vida. E somos constantemente assaltados por esses ruídos que invadem o nosso espaço doméstico. Ainda há pouco tempo vi o filme The Sound of Silence, um filme muito interessante, em que o papel do protagonista era exatamente esse: identificar o ruído que nos atormenta no nosso cotidiano e que pode ser o de uma torradeira que não está a funcionar bem. E eu cada vez mais penso que a escrita e a tradução são reféns desse sentimento de que nunca existe silêncio suficiente, não é? Nas nossas vidas. Agora, claro, uma cidade pode ser um sítio extremamente silencioso. Uma casa numa freguesia rural é constantemente invadida por apelos da natureza. Por apelos da natureza e pelo movimento dos vizinhos, que não é igual aos vizinhos da cidade, que são mais reservados, etc., mais cada um nas suas casas, etc. Eu não tenho saudades disso, não é uma conversa nostálgica, mas é um bocadinho aquela tentação de desconstruir a imagem idílica de quem vive no campo. Não, quem vive no campo vive no meio do ruído. Ainda ontem nos caiu um muro aqui, um muro de pedra de 20 metros que caiu porque houve uma derrocada por causa das chuvas, e enfim, isto não para. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Mas sim, isto é um lugar privilegiado a muitos níveis, não é?
O Senhor dos Anéis foi filmado na Nova Zelândia, mas há aí espaços, lugares nos Açores que não seriam de todo desadequados a algumas cenas da Terra-média. Catarina Ferreira de Almeida, que tem agora responsabilidade monumental, este trabalho extraordinário de dar uma nova tradução a O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, a parte 1, A Irmandade do Anel, com uma capa com um desenho do próprio autor, cheio de enigmas, cheio de línguas élficas. Está nas livrarias os dois volumes restantes, apesar deste ser uma história em 6 livros que se condensam em 3, os dois volumes restantes, é assim geralmente que se publica, em 3 volumes virão ao longo do próximo ano, tal como essa escrita em nome próprio que referi, escrita de ficção. Catarina Ferreira de Almeida, muito obrigado por esta conversa na Antena 2, por este regresso também, voltarmos a dialogar à volta dos livros.
Muito obrigada, Luís, eu é que agradeço, mais uma vez foi um prazer.
Última edição. Thank you.
A música de Alexandre Desplat para o filme Mulherzinhas, de Greta Gerwig. E está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.